Temos tantas coisas para estarmos gratos, é incrível. Queremos compartilhar um pouco do que está acontecendo aqui. Miri vai mostrar algumas fotos. Isso tudo foi feito pela nossa incrível artista Ita. Isso é o que dá as boas-vindas às pessoas aqui no nosso posto de entrada. É a união dos ideais da região, ou a paz mundial. Quem vê quando vem dirigindo pode ver isso. E aí nós agora vamos ter uma caixa da nossa piscina. Aí está. As nagas estão oferecendo gemas. Elas ofereceram para as nossas piscinas. Então isso é incrível, tão lindo. Vocês têm que vir e ver pessoalmente. Então, enquanto a saída estava aqui, as partes precisam ser renovadas. Temos muitas coisas. Então, isso está renovando algumas coisas. Você vê a relação entre as só para dar para vocês uma ideia de que isso é uma pequena parte das maravilhas que nós compartilhamos nesse retiro maravilhoso, maravilhoso. É precioso a sanga do nosso taradato, as nossas amigas, as nossas dançarinas, é tudo tão. E quando nos juntamos, como fizemos nesses últimos dias, nós podemos voar. E atrás de vocês podem ver que tem tipo uma coroa, são pavões que estão sendo pintados no altar pela Adrienne. Está tudo se movendo. Depois do retiro, nós temos coisas lindas acontecendo, a Amber. E lá no fundo, nós temos uma outra pessoa, para alguns de vocês conhecem, muita gente. E teve a Luísa que veio para o retiro, ela está com a Miri. Não, ela não está comigo. Ela está em outro local, ouvindo em português. Porque nós temos a Flávia fazendo a tradução. Então, eu vou tentar fazer a tradução, falar lentamente. Então, temos a Flávia fazendo a tradução em espanhol e a Maia em português. Obrigada, Miri. Eu fico muito feliz de ter aqui comigo, porque como consigo fazer? Eu não conseguia sem você. E a Miri da Cine nos ajudou todas a ter um momento maravilhoso no nosso retiro. Então, eu já vou entrar nas minhas notas, aproveitando ela e todos esses dias de preparação. Quanto mais eu leio, mais poderosas elas se tornam. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com você. Para começar, essa incrível e interessante frase que e eu li ela muitas vezes. A parte mais básica e consideração mais básicas do é o são os conflitos da impermanência, apego e sofrimento. A forma como essas coisas são fundamentalmente ligadas, são as essenciais. O que aconteceu? Alguma coisa? Alguém no dentro da sala da prema ligou alguma coisa? Ficou tudo meio. Não, ficou estranho? Mas parece que já se resolveu. Tudo foi resolvido. Aleluia. O Zoom é outro universo. Mas aqui estamos. Então vamos. Então voltamos para o conceito da impermanência, apego e sofrimento que estão ligados. O sofrimento surge do nosso apego as coisas impermanentes. Desde que tudo está transcendendo e vai mudar, se apegando com o que não é permanente, a gente cria uma fonte de sofrimento para nós mesmos. E isso é muito importante que a gente entenda isso, porque a gente quer viver uma vida feliz e pacífica, mas toda essa dança que a gente está fazendo nesse planeta interessante, nesse universo interessante, com todas essas apresentações de pessoas interessantes, a nossa tendência é se apegar nas coisas e esperar que essas coisas não vão mudar. Especialmente em relações e pessoas. A gente espera que essas pessoas não mudem. Então, a gente é convidada pelos ensinamentos, pelos professores, a constantemente mudar e lidar com a e com e ver de onde que essas coisas vêm, que elas vêm do apego, que apegar as coisas impermanentes, relações com pessoas, posse, ideias e experiências que nós queremos que se repetem, que se repitam, como se elas pudessem nos dar a felicidade e a estabilidade permanente. Pense nisso. A gente sofre. A gente sofre quando as coisas que a gente é apegada mudam, ou quando a gente fica perdido. E essa frase é feita. E aí, então, tem uma dissatisfação. Quando a gente não encontra as nossas expectativas, a gente tem que olhar para isso. Porque repetidamente a gente se projeta no futuro do que a gente espera que vai acontecer. E quando a gente chega lá, não é do jeito que a gente imaginou. E seja, a gente não se sente tão satisfeito. Então, realmente isso nos serve para ser examinado. Contemple a impermanência e veja a natureza transcendente de todas as coisas para ajudar você a soltar o apego. Soltar do apego. E outra frase que é perfeita. Não é sobre se tornar sem emoções ou indiferente. As pessoas me perguntam isso. Ah, se eu. Ela ouve você e fala. Ah, então eu vou ficar indiferente em relação às pessoas. Não, não é indiferença. É sobre entender que as coisas não são permanentes e não ficar com a expectativa, porque senão você pode apreciar e gostar das coisas sem se apegar a elas, querendo que elas. Então, isso é um pouco que eu não sei nem que vem para as pessoas precisam ouvir. As pessoas me perguntam com frequência. Minha mente está agitada e eu estou agitada o tempo inteiro. Sim, com certeza. Você tem que aprender a desapegar coisas. Uma das coisas que eu costumava fazer com uma pessoa com quem eu estava muito envolvida, apegada, toda vez que eu dizia adeus, eu dizia para mim: essa é a última vez que eu vou ver essa pessoa. E era uma prática incrível. Isso me deixava assustada, claro, mas é real. Cada pessoa que a gente ama e que a gente é próxima, a gente quer manter perto. Mas isso pode mudar. Se elas não morrerem, elas podem adoecer, elas podem se interessar por outras coisas. Então, as relações podem não manter, se manter da mesma forma. Se você estiver aberta para a mudança, não. Se você estiver bem com a impermanência que tem dentro da relação, não tem problema. Mas se você espera que a pessoa, o lugar, ou a coisa, ou a experiência sempre
sempre entregar para você o mesmo grau de prazer, de satisfação, boa sorte. Você está assinando para o sofrimento. Então, continuando com os nossos protocolos, isso era um pouco de lado, a gente olhou para o fato de que essa prática poderia. O Tantra, as práticas do Tantra, nós vibramos juntas com o impulso do nosso contínuo mental, integrando as nossas paixões e os nossos medos, assim como as nossas realizações. Isso é parte da nossa realização espiritual e caminho espiritual. Isso é único desta forma que a gente se aproxima da espiritualidade. É entender que integrar as nossas paixões e os nossos medos, a gente não rejeita nada, a gente não bota nada do lado de fora. A gente compõe o que eu. E tudo alimenta a nossa inteligência. Não importa quão dramático ou doloroso ou qualquer erro que a gente cometa, ou forma com a qual a gente fez algo de não muito bonito, isso não é o que. A gente não nega isso, a gente não critica a si mesma, a gente integra isso. É como um ponto básico. E por que que a gente precisa disso? E quando a gente entende isso, a gente digere isso. Então, ao invés de nos puxar para trás e nos aprisionar, isso, ou colocar a energia presa dentro da nossa psique, a gente libera isso. E isso é a prática de Vajrasattva. Isso nos ajuda muito. E esse um compromisso. E a gente sabe de que existe uma mente iluminada dentro de nós. A gente já teve algumas experiências. Nós estamos aqui e estamos comprometidos com isso. E a gente sabe que o que vai nos alimentar e que vai nos é essa relação com a nossa mente desperta. Então, integrar as nossas paixões, os nossos medos, contanto que a gente não esqueça das nossas realizações, é parte do nosso caminho espiritual. O desejo de manifestar a plenitude da sabedoria e compaixão. E o Tantra budismo, que é único, as deidades são evocadas e imaginadas e corporificadas, mas elas não são veneradas. E isso é muito. Diferente de outros, a gente não coloca ela acima de nós, no lugar onde chegar lá. A relação com as deidades tântricas é o propósito é nos inspirar para penetrar a verdade da nossa própria identidade e o adorá-las não é parte dessa relação. Acho que alguém precisa desligar alguma coisa. Sem apego, sem apegos. Ok. Onde eu estava? Aqui estão os nomes. Praticante. Corporifiquem a deidade para manifestar a mente iluminada. A função desta prática que fazemos juntas é providenciar. É provocar a mente para que ela libere o seu apego da visão de inadequação e ignorância, que está na base de tudo isso, a ideia de que nós somos separadas. Então, a mente é capaz de assumir qualquer forma e pode juntar vários pontos de referência. Identificar com a sua própria persona nos gera infinita compaixão e sabedoria. A gente pode levar bênçãos e empoderamento. A mente é capaz de assumir qualquer forma e pode juntar vários pontos de referência, identificando a nossa persona com a compaixão infinita. A gente se torna capaz de trazer bênçãos e empoderamento para todos. E encontramos nessa forma de prática que é chamada de deidade do yoga. Estou introduzindo vocês aos conceitos dentro do protocolo, porque esse é o desejo da Meri, de apresentar para vocês nesse Zoom essas diferentes partes de informação. Quando estamos trabalhando com o desejo e o interesse de vocês de trabalhar nessa prática. Pessoalmente, ou para aquelas que querem trabalhar fora, com outras pessoas e compartilhar. Ter o mais claro possível, então, com o que vocês têm na sua mão e o quanto isso é poderoso. Tantra, então entendemos isso. O yoga significa se fundir. E o dev significa. Um deva significa aquele que brilha com luz, que é feito de luz. Então, enquanto a gente se abre para uma relação com uma deusa de luz como Tara, a gente abre a nossa mente para ela. A gente se apega numa relação do mistério do nosso próprio. Então, entre nessa relação, com o entendimento do mistério profundo. Como fazemos isso? Então, a gente faz isso se engajando com prática. E eu recomendo uma prática diária. Então, tem formas diferentes de lidar com a prática diária. É você quem determina o que você vai fazer. Quais elementos você vai incluir? Esses elementos, pode ser um ritual, uma prece, um mantra ou uma meditação. A primeira coisa que eu convido vocês a fazer, quando você se engaja no protocolo, a primeira coisa que eu convido é fazer um altar. Isso ajuda muito. Algum canto onde você tem um espaço. Você pode ao menos ter uma foto ou uma estátua de Tara. Isso vai te ajudar muito. Enquanto você tem uma representação do sagrado, uma estátua ou foto, ou outras fontes de refúgio, Tara ou outra fonte, você limpa isso, você organiza isso todo dia. Você faz algum tipo de oferenda, uma flor, uma fruta. Isso vai te alimentar, vai ajudar a centrar você e lembrar você da magnificência dessa jornada e de atingir o nosso potencial iluminado. A gente tem que se lembrar continuamente disso. Traga respeito para o seu altar. Vai te lembrar do prazer que isso tem. Você não está ali para adorar refúgio. Elas estão ali para te ajudar a lembrar do seu poder, de te ajudar a se empoderar. O seu amado está em outro lugar e você quer ser lembrado da relação, você põe uma foto dessa pessoa amada próxima de você ou perto dela para você poder ver quando você acorda, quando você dorme. Então, é a mesma coisa nessa relação com o cara. A gente quer ser capaz de cultivar essa relação. É importante ter uma prática consistente. Então, é importante fazer essa prática sempre no mesmo horário. Mas avalie o que você está se comprometendo. E se você tiver um mentor, aqueles de vocês que são parte do programa Estudante Professor, a gente não identificou um mentor. Mas vocês podem falar. Isso significa que eu vou ajudar você nas suas práticas. Você não me deve nada. Eu fico feliz de saber o que está acontecendo. Então, algumas de vocês, surpresa quando eu chego para uma entrevista pessoal e você diz sobre coisas horríveis que você não está conseguindo resolver. Mas você deveria falar comigo antes, poderia ajudar. A ideia é que você possa compartilhar cada experiência caminho espiritual. E algo que me ajudou muito foi a minha amizade com o Grande Lama. Ele era a pessoa que eu buscava quando eu queria, precisava de ajuda.
Muito bem, agora vamos pegar um momento para, enquanto todos estão se reorganizando, para ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre o que eu acabei de dizer. Alguém quer falar algo? Vamos para a visão de galeria. Alguém tem algo a dizer com aquilo que eu compartilhei com vocês até o momento? Podem levantar suas mãos ou balançar as suas mãos. Vamos, alguém. Vocês não estavam dormindo enquanto eu estava falando. Então vocês devem ter algo para dizer. Eu precisava desses lembretes. Eu percebi que quando eu não faço esse compromisso com alguém, quando eu não sou capaz, por alguma razão de, ou seja, pelo ambiente ou por mim mesma, eu não consigo fazer a minha prática durante a manhã, eu percebo algo muito forte, uma propensão que eu tenho de ficar presa nas preocupações e na confusão mental. Então, os lembretes de que dos primeiros conceitos que você compartilhou, eu esqueci que eu preciso me lembrar disso sempre. Então, isso é uma lição. Eu preciso ler todos os dias, isso me ajuda muito. E praticar, sim. Eu pratico, mas eu preciso de uma prática pessoal que eu dependa dela. Depois que a gente chega da dança, é como um bônus. Eu preciso de algo muito sólido meu. Obrigada, Jess. Obrigada por compartilhar. E eu queria que você soubesse que Zênia foi incrível com aquele instrumento que você enviou, isso nos ajudou a chamar todas as taras. Você estava presente conosco, tá? A Zênia chamou a todos com ele. Então, Phyllis Moses agora vai falar. Onde você está? Eu estava pensando que essas práticas vão se abrindo como um lótus. Para nosso coração e a nossa mente, a nossa sabedoria. Se você deixa aí um mês, uma semana, um ano, uma década, não importa.
Continue fazendo. As nossas professoras nos disseram que a gente tem que buscar esse refúgio. Isso foi dito há décadas atrás, mas essas coisas vão nos ajudando a melhorar a manteiga da nossa essência. E esse caminho que a gente não precisa sentar em silêncio meditando. Mas o fato de estarmos dançando nossas preces, é claro que nem todo mundo gosta do Zoom, mas isso está rodando todos os dias pelo mundo. E isso me ajuda a fazer as minhas práticas, ouvir as palavras, fazer os movimentos e organizar a minha mente. E é belo como a Prema tem conduzido tudo isso. É muito simples como que a gente dia a dia organiza a nossa mente. Então, eu quero agradecer. O meu coração está pleno. Obrigada, Filis, por compartilhar. Agora, Trishana. Onde está a Trishana? Você pode abrir a sua câmera e levantar a sua mão, Trishana, para a gente poder te ver? Talvez ela tenha saído. Vamos ver outra do qual. Ah, a Trishana. Ela está próxima a Robin. Não deu certo. Então vamos, talvez, com a Robin. Olá. Você pode abrir sua câmera? Ali está. Sim, Lili. Olá. A gente tem que ter alguém dessa rocha no meio do oceano. Achei engraçado que você falou o nome e mudou o nome, porque eu mudei para Silile, mas enfim. Eu sinto que o que a Janet disse sobre precisar é como o meu cérebro também funciona. Eu preciso ler essas palavras. Eu preciso ver um vídeo de novo. Isso também me ajuda. Também penso em começar a liderar alguns círculos eu mesma, porque a Priya não vai estar aqui mal e isso me faz pensar como os conceitos e da motivação, o refúgio, a bodhicitta são. E como eu quero especialmente, quando eu apresentar isso para no pessoas novas, lembrar essas pessoas e as que já fazem há muito tempo, eu quero conseguir ter um foco nisso. Ótimo. Espero que você vá se encontrar conosco em Portland. Eu estou tentando organizar isso. Eu tenho algumas questões que são um desafio para mim. Espero que você consiga resolver, mas eu vou ver você em Maui daqui a algumas semanas. Eu vou, não consigo acreditar, mas vou acreditar quando tudo isso acontecer. Quem mais? Falem alguma coisa, quero ouvir de vocês. Miri, com a mão levantada. A coisa interessante sobre essa prática que você traz para nós é que a gente pode fazer todas as práticas sentadas, lendo, e depois a gente pode dançar para cada prática. Isso traz para mim a mente e o corpo juntos. É, para o corpo, fale mente. E não ficar sempre sentada e também entender como funciona a introdução da prática, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Para mim, é um grande entendimento e abre a minha mente de uma forma mais relaxada para entender melhor o dar. Então, eu sou muito grata pelos seus ensinamentos e pelos esclarecimentos, que são de ensinamentos tradicionais, e assim eu tenho toda a informação para entender e trazer para o meu corpo. Então, é incrível poder sentar, praticar e dançar. O que eu fiz enquanto estava sentada. Obrigada, Prema. Obrigada, Miri, por compartilhar. Sherry Harris, como você está? O que está acontecendo aí com esse seu braço? Está pesado, mas eu amo. Sempre amei voltar para o começo e organizar o meu altar, que agora eu tenho aqui na minha cozinha. E também o seu livro. Eu tenho alguns deles aqui. E eu leio os quatro pensamentos que transformam a mente. E eu estou me preparando para ir para o Brasil. E aí eu li o seu livro, porque essa foi uma das sugestões onde a gente tem as bases para começar o nosso dia. Algumas pessoas preferem à noite. Mas para mim é melhor pela manhã, quando eu estou acordando, sentar e estar presente com os seus pensamentos. E como se os pensamentos estiverem na direção certa, como você já nos disse algumas vezes, eu lembro que no passado eu tinha muitas notas de como eu deveria sentar, de como eu devia falar e quantas respirações, tudo que você nos ensinava. E quando isso se torna parte da sua vida, isso ajuda a gente a se aterrar. É um grande foco. Eu sinto falta de me reunir e gerar a excitação e o entusiasmo que você traz quando a gente se reúne. Mas, mesmo assim, isso permanece, isso vive nos ensinamentos. E eles me ajudam muito. E o que eu percebo é que quando eu estou com a mente clara, e sento e trago isso para mim, e realmente penso em diferentes taras, as diferentes formas como durante um dia a gente passa pelas coisas com as pessoas, a família, ou o que quer que seja, eu me dou conta de que, ah, aqui está a prática, aqui eu tenho uma escolha para fazer. E se a gente puder reduzir a velocidade por um minuto e ver onde estamos, a gente então tem a oportunidade de escolher as respostas, ao invés de só reagir. E as pessoas têm vindo na minha vida, e muitas pessoas que são muito crentes, que não se chamam de budistas. Mas quando a gente conversa, tudo fica muito claro e a gente reforça essas coisas, principalmente a questão da impermanência dessa vida. E é uma alegria sempre ter uma prática com você. Obrigada pelos ensinamentos. Oramos muito por você. Eu senti. O meu médico disse que os meus ossos estão realinhando perfeitamente. E que talvez em uma semana já esteja melhor. Nós vamos continuar orando por você. A maior lição, Prema, é que eu aprendi a pedir ajuda. Eu entendo. Especialmente para você. Você sempre pulou na frente, fez tudo. E agora você está do outro lado da cerca. Sim, muita humildade. Obrigada pelas preces. Então, vamos lá. A Edith, ela quebrou a perna antes de vir para o retiro, o que foi um choque. E então. Ah, queria falar com a Edith, não sei se ela consegue abrir a câmera. Eu posso tentar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí está ela. Foi muito especial. Não está no retiro, mas olhar o retiro de fora, nas fotos, nos vídeos. Eu estava no hospital durante o retiro. E eu tive a sensação de que a energia do retiro vinha para onde eu estava. Com certeza, oramos muito por você. Eu fiquei muito triste de não te ver. Mas estou ansiosa para te ver novamente. Eu tenho só mais algumas coisas que eu queria compartilhar, porque eu não quero manter isso muito longo. Mas vamos lá. Tem muitas facetas da concentração meditativa no yoga da deidade. Cada faceta trabalha uma parte do cérebro, da mente e do coração. Eu também quero ler uma outra coisa, mas eu não sei se eu consigo achar. Eu sei que ela está aqui em algum lugar. Aqui está. Uma das coisas que vocês devem saber é que eu tenho repassado algo que é como um diário, mas são cartas que eu enviava para serem publicadas em jornais sobre o que a gente estava fazendo. Mas eu tenho umas 200 histórias. E tem umas coisas muito interessantes. É que a Amber conseguiu um gravador e eu vou começar a gravar essas histórias. Eu vejo muitos dedos levantados. Sim, eu estou muito excitada com isso também. Em uma das histórias, eu vejo várias vezes encontros que eu tive com os lamas que eu nem me lembro. E esse realmente me tocou. A primeira vez que um lama falou sobre algo que é importante para mim, que é o coração. Foi o Lama Tsinghua, ele é da França, e ele estava, naquela época, cuidando do Dharma Centro de Brasília. E ele estava próximo da Miri e a gente dançou para ele. Foi a primeira vez que ele viu a dança ao vivo, porque muitas vezes que a gente dançou para o centro de Dharma, ele estava na França. Então eu estava muito interessado em ouvir o que ele tinha para dizer. E foi muito lindo. O Lama Tsinghua disse que a arte é um veículo para nos permitir a ter a experiência da mente última. A mente última não pode ser acessada diretamente através de palavras ou do raciocínio, mas ela pode ser experienciada através de momentos de grande arte. Ele indicou que todas nós tivemos experiências de grandes graças durante a dança, a beleza da música, dos movimentos, a presença de Tara, as bênçãos dela, tudo combinado para nos dar uma direção, uma experiência direta da mente iluminada. A mente iluminada, apesar de ser descrita como vazia, essa é só uma das características dela, que servem para descrever o espaço como vazio, mas também há qualidades sublimes nessa experiência da mente última. A bênção, a compaixão, a radiância, estática, poderosa, alegre. Essas todas são coisas que estão dentro da nossa mente naquele momento. Então, foi uma afirmação muito incrível, porque quando o sujeito. O assunto da mente última chega, eu só consigo dizer que ela está lá e E que a gente tem essa experiência. A gente tem essa experiência dela e ela vem e vai. Mas verdadeiramente a gente tem essa experiência quando a gente está no estado de arte. Por exemplo, quando um pintor pinta, olhando a Issa fazer aquelas pinturas, o cavalo lá fora, foi tremendo. E para mim, como eu tinha a visão desse cavalo, eu tive a experiência junto com ela, essa transcendência da beleza. Também quando a gente ouve música bela, quando a gente vê uma obra de arte profunda. Então, a gente agradece. Então, eu acho que. Eu fico muito feliz que a gente possa ter tido esse momento juntas. Eu espero que eu tenha compartilhado algo que ajude vocês. E é muito importante para mim que vocês tenham um pouco de tempo e que vocês venham aqui. Eu sinto que, como vocês têm sido generosas em relação ao tempo de vocês e o coração de vocês, e muitos, vejo muitos corações surgindo. Eu sei que eu preciso e eu devo usar esse tempo de uma forma que seja valiosa. Então, espero que isso tenha gerado inspiração. Obrigada muito a todas, Noel, por nos ajudar, Miri. Você é sempre maravilhosa. E tradutores, Maia, espero que eu não tenha ido muito rápido, Flávia. Flávia, você é muito generosa com o seu tempo. Muito obrigada. Tchau, queridas, por hoje.